DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Antigos guerrilheiros da Renamo estão acampados juntos à sede do partido em Maputo. Dizem que não vão sair do local até que o presidente da Renamo, Ossuf Momad, apresente a sua demissão.
Nós chegamos aqui ontem, dormimos, até hoje ele ainda não se pronunciou. Nós não vamos sair aqui antes de ele se demitir.
Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em visita oficial a Angola, agradeceu o apoio prestado pelo governo de João Lourenço durante a sua candidatura às eleições de outubro do ano passado.
Temos sentido este apoio em várias vertentes. Vertente política, social, económica, mas também ao nível das forças de defesa e segurança.
E ainda, Ucrânia e Rússia concordaram hoje em trocar 1000 prisioneiros de guerra cada uma. São estes os títulos deste Jornal da Noite. Nádia Issoufou na edição do programa, Nicodemos na técnica, António Cascais na apresentação. Dão-lhes as boas-vindas à DW em português para a África. A Renamo enfrenta uma crise sem precedentes. Membros simpatizantes vão abandonando o partido aos poucos. Agora a situação de Momad parece estar a piorar, uma vez que mais de meia centena de antigos guerrilheiros da Renamo estão acampados na sede do partido em Maputo para forçar a demissão do líder Ossuf Momad, acusando-o de má gestão. Em entrevista à DW África, João Machava, antigo guerrilheiro da Renamo e membro do partido desde 1989, em representação do grupo de guerrilheiros, afirma que os guerrilheiros não vão abandonar o local antes que o presidente se demita. Pedimos a João Machava para explicar o ponto de vista dos guerrilheiros, assim como para descrever a corrente ação de protesto contra o atual presidente da Renamo.
Nós estamos aqui para reivindicarmos a liderança do partido. Exigimos que o Ossuf Momad, como presidente, se demita imediatamente, porque não está a ajudar o partido, está a estragar o partido. O partido já vai à falência. Um partido que foi criado com alto sofrimento. Então, nós que sofremos muito, que temos ainda balas no corpo na criação deste partido, exigimos que ele se demita.
Na vossa opinião, não é um sucessor digno do falecido Afonso de Lhecama?
Nada. É um negociata só, que só entrou para fazer negócios com o partido. Não queremos indivíduo que faz negócios com o partido.
E vocês ficam aí até, de facto, Momad se demitir ou vocês admitem qualquer outra saída da situação?
Nós chegamos aqui ontem, dormimos, até hoje ele ainda não se pronunciou. Nós não vamos sair aqui antes de ele se demitir.
E é só incompetência de que vocês acusam Ossuf Momad?
Muita coisa. É, má gestão, o cancelamento das eleições distritais, era muita coisa.
João Machava, vocês estão armados? Admitem recorrer à violência?
Não, nós não estamos armados. Nós somos civis, mas civis desmobilizados. Já vivemos com armas, mas agora somos civis, somos membros. Por isso as nossas reivindicações estão dentro das delegações da Renamo. Nós não queremos entrar em conflitos com as autoridades policiais.
E a chefia da Renamo, a presidência da Renamo, já admitiu conversar com vocês ou ignora-vos completamente?
Nos ignora completamente porque ele não quer falar connosco. Okay. E desta vez estamos saturados, ele deve sair. Nós não saímos aqui antes que ele saia.
E como é que descreveria a situação dos antigos guerrilheiros, a sua própria situação e a situação dos seus companheiros?
Estamos revoltados com a liderança, está muito difícil mesmo.
As promessas não foram cumpridas?
Nem é 1%, não foram cumpridos. Pelo menos cumpriram 1%, não conseguiu.
E como é que vocês veem o futuro da Renamo? A Renamo tem futuro?
A Renamo tem um futuro objetivo. Basta a saída do Rufo Momanga. A Renamo será reorganizada.
E quem é o vosso candidato preferido?
Não, neste momento nós não temos candidato. O nosso foco agora é tirar o Rufo Momanga. O partido, num fórum próprio do Congresso, vai indicar uma pessoa.
E agora, vocês esperam que o Rufo Momanga apareça aí e converse convosco?
Bom, ele chegando aqui seria a melhor coisa, mas o que nós queremos é só ele chegar e apresentar o documento de renúncia só. É a única coisa que nós queremos.
Obrigado pela entrevista. Foi João Machado, antigo guerrilheiro da Renamo e membro do partido desde 1989, em representação do grupo de guerrilheiros que atualmente acampam junto à sede da Renamo, em Maputo, exigindo a demissão de Rufo Momanga. Rufo Momanga é, de facto, contestado há anos a nível interno. O chefe do Departamento Nacional de Mobilização, Geraldo Carvalho, assegura, entretanto, que o partido ainda vai a tempo de recuperar a confiança perdida. Arsénio Sebastião.
Apesar de reconhecer a queda da Renamo, Geraldo Carvalho, chefe de mobilização nacional da segunda maior força política da oposição em Moçambique, diz que, pelo que vê no terreno, o partido da Perdiz está no coração dos moçambicanos e, por isso, tem esperança de um dia que venha a recuperar a confiança popular.
Consigo ver nos olhos dos membros simpatizantes a informação que vem do coração, que acentua muito naquilo que é o alto sentido de capacidade de desinformação que evadiu o partido. Eu também consigo ver no fundo dos olhos dos membros e simpatizantes da Renamo a preocupação de alto nível de desentendimento interinstitucional entre as figuras emblemáticas da Renamo, na situação em que a Renamo foi submetida depois da morte de Afonso de Acama.
Mesmo assim, Carvalho diz que a atual contestação interna à liderança do Rufo Momanga é um sinal transmitido a partir das bases. Contudo, recomenda o uso de meios e caminhos apropriados para o alcance dos objetivos almejados pela formação.
Nesta senda, é preciso que dentro da Renamo, nós, os membros, os simpatizantes, estejamos atentos, porque o principal adversário que entra de todas as formas para nos dividir é a Frelimo, porque é ela que sai a ganhar, é ela que quer nos ver dividido.
Arsénio Sebastião, DW África, Beira.
O Rufo Momanga tem outra hipótese que não seja o abandono da presidência do Partido da Perdiz? É esta a nossa pergunta do dia que colocámos no nosso Facebook. Responderam já muitas pessoas, por exemplo, Manuel Julai. Ele diz: o caldo já foi entornado, é irreversível a saída do Rufo Momanga, mas tem de ser com respeito. Ele cometeu erros, sim, mas lançar fora como se fosse um desconhecido, não. Abdul João, por sua vez, diz que o Rufo Momanga é camarada da Frelimo infiltrado na Renamo. Mande o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente guineense recebeu hoje no Palácio Presidencial representantes da Frente Social no seguimento da resolução dos problemas em torno da greve geral convocada nos setores da educação e da saúde. Ainda na Guiné-Bissau, o juiz conselheiro Arafat Mané foi hoje eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ao obter 12 votos válidos num colégio de 19 votantes. Votantes, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral. E em Moçambique, um navio oceanográfico russo Foi alvo de disparos ao longo de Cabo Delgado, norte de Moçambique, numa área em que continuam ativos grupos terroristas, confirmou hoje fonte oficial da Embaixada da Rússia em Maputo.
DW Deutsche Welle.
16 de maio de 2025. Estão com a DW Jornal da Noite. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em visita oficial a Angola, agradeceu o apoio prestado pelo governo angolano de João Lourenço durante a sua candidatura às eleições de outubro do ano passado, bem como durante o período de conflito pós-eleitoral. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, em Luanda.
É a primeira vez que Daniel Chapo visita Angola na condição de chefe de Estado moçambicano. Anteriormente, esteve no país enquanto candidato da Frelimo nas últimas eleições. Na sua primeira intervenção no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, Chapo reconheceu o apoio que recebeu de Angola, tanto durante a campanha como no período em que a sua eleição foi contestada por setores da oposição moçambicana, liderados por Venâncio Mondlane. Chapo afirmou que o apoio de Angola estende-se também ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
Dizer que temos sentido este apoio em várias vertentes. Vertente política, social, económica, mas também ao nível das forças de defesa e segurança.
O presidente moçambicano destacou ainda as vantagens dos acordos assinados, com destaque para o setor aéreo. Segundo Chapo, os memorandos vão acelerar o desenvolvimento econômico dos dois países.
Porque vão permitir, por exemplo, a permanente ligação aérea entre Moçambique e Angola, entre Maputo e Luanda, a partir das nossas capitais, ou mesmo de outras províncias.
O presidente angolano, João Lourenço, afirmou que a visita de Chapo representa um momento importante para reforçar as relações e impulsionar o desenvolvimento econômico e social dos dois países com laços históricos desde o período colonial. Lourenço diz esperar que, com o fim do conflito pós-eleitoral, o governo moçambicano possa focar-se no desenvolvimento nacional.
Vamos procurar tirar do papel os entendimentos a que chegamos.
Angola reiterou mais uma vez o seu apoio a Moçambique no combate ao terrorismo no norte do país. Após o encontro com João Lourenço, Daniel Chapo visitou a Zona Econômica Especial de Luanda-Bengo, na província do Ikolo e Bengo. A visita teve como objetivo identificar oportunidades de investimento e negócios que Moçambique pretende desenvolver em território angolano. Na agenda do presidente moçambicano, constou ainda um jantar em sua homenagem, promovido pela Associação Angolana de Bancos, ABANC. O jornalista e comentador político angolano, José Gama, considera que a visita de Daniel Chapo teve um caráter de cortesia, com foco nas relações econômicas com Angola. Segundo Gama, Chapo pôde aproveitar essa visita para adquirir experiência angolana na gestão de recursos naturais, enquanto Angola pode beneficiar da experiência de Moçambique no processo de diversificação econômica.
São dois países que estão com problemas econômicos, financeiros, e os dois vão procurar partilhar experiência, mas contudo é uma visita de cortesia que o presidente Chapo faz a Angola.
Borralho Ndomba, DW.
A Ucrânia e a Rússia concordaram em trocar 1000 prisioneiros de guerra cada uma. A primeira reunião entre delegações russa e ucraniana, desde março de 2022, terminou hoje na cidade turca de Istambul, após menos de 2 horas de discussões. Mais detalhes com Catarina Martins.
Trata-se da maior troca de prisioneiros desde o início da guerra. Após as primeiras conversações diretas de paz entre a Rússia e a Ucrânia em mais de 3 anos, os negociadores acordaram trocar nos próximos dias 1000 prisioneiros de cada lado. Em Istambul, discutiram também a possibilidade de um cessar-fogo, acordando apresentar propostas pormenorizadas, e de um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, adianta o chefe da delegação ucraniana e ministro da Defesa, Rustem Umerov.
Como resultado, concordamos em trocar 1000 pessoas por 1000 e estamos a trabalhar noutras modalidades e os nossos colegas estão em contacto e trocarão todos os documentos.
Do lado russo, o chefe da delegação, Vladimir Medinsky, mostrou-se satisfeito com os resultados e pronto para prosseguir com as conversações.
As conversações de paz diretas com a Ucrânia acabaram de terminar. De um modo geral, estamos satisfeitos com os resultados e estamos prontos para continuar com os contactos.
No entanto, após as tão esperadas conversações em Istambul, que duraram pouco mais de 90 minutos, houve poucos sinais de progressos significativos no sentido de pôr fim à guerra de 3 anos. Kiev procurava um cessar-fogo incondicional para terminar o conflito, que destruiu vastas áreas da Ucrânia e deslocou milhões de pessoas. Entretanto, a presidente do Conselho Europeu, a alemã Ursula von der Leyen, anunciou que está a ser ultimado mais um pacote de sanções para tentar forçar a Rússia a negociar uma solução pacífica do conflito com a Ucrânia. O novo pacote de sanções contra a Rússia, que incluirá, entre outras, medidas contra os gasodutos Nord Stream 1 e 2 e contra o setor financeiro. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia domina as discussões na Cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre na Albânia. Falando à margem da Cimeira, o chanceler alemão Friedrich Merz disse que o presidente Vladimir Putin tinha perdido uma boa oportunidade para acabar com a guerra, ao rejeitar o desafio de Volodymyr Zelensky para participar pessoalmente nas conversações de Istambul.
Consideramos também que a Rússia teve uma boa oportunidade esta sexta-feira de efetuar as primeiras conversações sobre um acordo de paz precedido de um acordo de cessar-fogo. Estamos muito desiludidos com o facto de isso não ter acontecido. A bola estava inteiramente no campo da Rússia e estavam reunidas todas as condições para um diálogo inicial positivo.
Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Em Portugal, destaque para as legislativas de domingo. Pela terceira vez em 3 anos, os portugueses vão votar do dia 18 de maio num novo Parlamento. O país busca uma saída para o ciclo constante de governos de curta duração e impasses parlamentares. Na Roménia, realiza-se também neste domingo a segunda volta das presidenciais. O nacionalista George Simeone, crítico das políticas absurdas da União Europeia e dos burocratas sem rosto de Bruxelas, como os classifica, afirmou-se hoje convencido de que será o próximo presidente da Roménia. No Gana, mais de 2 mil estrangeiros ilegais, incluindo cerca de 1.300 crianças, foram detidos em Accra, a capital do Gana. O governo referiu que muitas pessoas tinham entrado no Gana ilegalmente. A maioria das pessoas detidas durante esta operação vinha do vizinho Burkina Faso, do Togo, da Nigéria e do Níger. E na Nigéria, pelo menos 17 pescadores e agricultores foram mortos pelo grupo extremista islâmico Boko Haram no nordeste do país na quinta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa notícia da abertura. O Ossuf Momade cada vez mais sob pressão na chefia da Renamo e perguntávamos se Momade tem outra hipótese que não seja o abandono da presidência. Nema Nato respondeu: isso que está a acontecer com os antigos guerrilheiros não vai mudar nada. Há condições para a retirada de Ossuf, mas sem recorrer à força. João de Deus: melhor seria a Renamo reunir e deixar o Ossuf até o final do mandato dele. Tadeu Lucas Marques: o Ossuf pode ir limpar casas dos camaradas da Frelimo, esse mafuta. Rosário Nantepa diz: boa noite aos profissionais da DW. A única e a verdadeira hipótese do Ossuf Momade é deixar a presidência da Renamo. Rafik Yariwa diz: esses da Renamo foram avisados pelo falecido Mariano Nyong'o, mas ignoraram todos os conselhos do antigo combatente. Agora é só aguentar com as consequências, mas, por favor, não reclamem. Marvin Yali diz: assusta-me o silêncio daqueles que um dia foram considerados intelectuais da Renamo. Falo da Yvonne, do Araújo, o Yassine, etc. Estes são todos que andam na boleia dos guerrilheiros. Juni escreveu o seguinte: não tem outra forma de levantar a Renamo senão a demissão do Sufo Mahmoud, mas existem pessoas chamadas lambebotas que estão a forçar a continuação do mesmo senhor. Ponto final neste Jornal da Noite. Continuação de boa noite e bom fim de semana deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.